Senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, com tantos fatos de extrema relevância ocorrendo no mundo, em nosso país, poderia estar falando, nesse momento, da nossa alegria, da alegria dos militantes socialistas do Brasil e do nosso contentamento com os processos de mudanças levados a efeito pelos povos de diversas nações árabes, que nas ruas têm derrubado seus ditadores e opressores. Poderia também estar falando hoje das inúmeras ocupações de latifúndios e áreas de grileiros levadas a termo pelos trabalhadores rurais em diversos estados brasileiros, em especial em meu estado, o Pará. Porém, decidi ocupar a tribuna no dia de hoje para falar de um tema que considero de absoluta relevância para a história política do nosso país e que, depois de um longo e tenebroso inverno, voltou a ser assunto nessa casa. Falo aqui da reforma política. Só que dessa feita, sobre uma nova ótica, que considero essencial para entender os interesses que estão em jogo nesse momento da história recente do nosso país, quando se fala desse assunto. Todos sabem aqui que eu pertenço ao PSOL, ao Partido Socialismo e Liberdade, desde a fundação de 2005, quando consagramos uma palavra de ordem, onde dizíamos e ainda dizemos que estamos construindo um novo partido contra a velha política. É isso que estamos procurando fazer aqui. Eu, o meu companheiro de bancada, o senador Randolfo Rodrigues, juntamente com aqueles que estão usando esse espaço para defender os interesses da classe trabalhadora e da maioria do povo brasileiro. Quero me debruçar sobre o tema do financiamento público de campanha, do financiamento de campanha, e sobre a nossa proposta, para que, após aprovação pelo Congresso, todas as campanhas sejam financiadas exclusivamente com recursos públicos e sobre a rígida fiscalização da Justiça Eleitoral, do Ministério Público e da população. Quero citar aqui o professor Léo Linsen, do PSOL do Rio de Janeiro, que trouxe uma importante contribuição a este debate, quando afirmou que o formato atual de financiamento das campanhas eleitorais é um fator incontrolável da corrupção no nosso país. Além de atropelar a ética, esse tipo de financiamento é uma fonte de aberrações que colocam as eleições no Brasil entre as mais caras do mundo, como se o nosso país fosse um país que o seu povo vivesse com dignidade, como se nós pudéssemos estar desperdiçando dinheiro nos processos eleitorais. Essa organização acontece de tal forma que fica impossível fiscalizar efetivamente o processo eleitoral no nosso país. Os dados sobre o financiamento de campanha constituem um mistério profundo. A ferocidade da competição entre milhares de candidaturas individuais que arrecadam e gastam fora de controle criam um quadro caótico. São pouquíssimos os países que permitem aos candidatos arrecadar e despender fundos de campanha. Na maioria dos casos, uma competência exclusiva das organizações partidárias. Aqui no Brasil é a regra, no entanto. Partidos fracos e sem programa nítido, os candidatos acabam montando máquinas pessoais voltadas para a distribuição de bens, compra de votos e formação de clientela. O abuso do poder econômico, o uso das máquinas públicas nas campanhas eleitorais, senador, tem sido uma constante. O professor Léo Lince destaca, em seu brilhante estudo sobre essa realidade, que os dados sobre os financiadores de campanha são precários, se limitam aos gastos declarados revelando que no Brasil, mais do que em qualquer outro país do mundo, há um peso desmedido de contribuições ou doações de fontes empresariais. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, o que estou falando aqui é do conhecimento de vossas excelências. Basta ver o valor declarado das respectivas campanhas junto aos tribunais regionais eleitorais, tomando como exemplo as eleições do ano de 2010. E quem são os financiadores privados principais das candidaturas dos próprios senadores e senadoras dessa República? Claro, tudo dentro da lei, tudo em acordo com a lei. Porém, uns recebem milhões dos empresários e outros candidatos não recebem nada. Esse formato de financiamento perpetua o status quo, estreita os veículos entre as máquinas eleitorais e os interesses empresariais das grandes corporações, criando obstáculos intransponíveis para que novos valores e interesses sociais conquistem espaços nas instituições representativas. As últimas eleições confirmam campanhas cada vez mais caras, formação escancarada de bancadas das grandes corporações, espaço menor para os candidatos de opinião. Eu quero ressaltar que a minha candidatura, de todos os senadores e senadoras eleitas, foi a candidatura com o menor valor de todo o Brasil. Foi um gasto de apenas R$ 53 mil durante toda a campanha. O senador Flecha Ribeiro deu um sorriso. Eu não sei o que passou na cabeça do senador Flecha Ribeiro, mas com certeza, senador, a campanha de Vossa Excelência teve um aporte financeiro muito superior, pelo menos permite, o que foi declarado.
Permite uma parte, claro, senadora Marino.
Mas eu achei muito interessante o sorriso, que me pareceu um sorriso até meio irônico. Espero que não tenha sido. Não mereceria isso de Vossa Excelência.
Posso?
Pois não, Excelência, pode falar.
Vossa Excelência, quando voltou a vista para o senador Flecha Ribeiro, eu estava sorrindo em função de uma mensagem que eu tinha acabado de receber. Não era sobre pronunciamento de Vossa Excelência. Eu não vou duvidar nunca da palavra da senadora Marinô dita da tribuna. Pelo contrário, quero parabenizá-la por ter tido o êxito que teve com um gasto realmente. Eu quero até parabenizá-la, porque o senador Suplicy, ele dizia aqui na legislatura passada que tinha sido eleito com R$ 300 mil. Vossa Excelência ganhou do senador Suplicy. Mas o assunto era a mensagem que eu tinha acabado de receber aqui e quero parabenizá-la por isso.
Vossa Excelência, eu agradeço o parabéns. Vossa Excelência testemunhou que dos 144 municípios que o meu estado, o nosso estado, contém, eu consegui viajar a 7. Na minha cidade, Alenquer, a Santarém, Cametá e os demais na região metropolitana de Belém. Isso, por si só, já exclui qualquer possibilidade de ter gastos maiores, visto que o deslocamento na nossa região é muito, muito caro. Eu encontrei uma única vez com Vossa Excelência no aeroporto, quando eu estava voltando de Cametá. Né? Bom, mas eu afirmo o que estou dizendo aqui.
Me concede uma parte, senadora?
Pois não, Excelência.
Primeiro, para concordar com a avaliação que Vossa Excelência faz, o pronunciamento que Vossa Excelência faz sobre a importância para o Estado brasileiro, para a sociedade brasileira, da reforma política. E Vossa Excelência levanta um item sobre o financiamento de campanha. Se o Congresso, Câmara dos Deputados e o Senado não discutir para valer, não para fazer de conta.
É isso que eu estou esperando.
Para valer, nós não vamos contribuir com uma representação do povo brasileiro aqui nesta casa. Porque a legislação que nós temos, essa é que é a verdade, dói, mas privilegia o poder econômico. Você vê, por exemplo, quantos índios nós temos aqui no Congresso Nacional?
Quantos negros aqui no Senado Federal?
Quantos negros tem no Congresso,
quantas
no
mulheres?
Senado?
Quantas mulheres? Quantos deficientes?
Senhor presidente, nós precisamos fazer uma reforma para quebrar esse muro, esse apartheid, que impede, por conta de uma legislação, que verdadeiramente setores da nação brasileira venham para o Congresso Nacional. Os negros, as mulheres, os deficientes, os trabalhadores rurais. Bom, então,
os quilombolas, os pescadores.
Então, nós precisamos fazer uma reforma para fazer com que a nação verdadeiramente seja representada. Não é simples isso, financiamento público de campanha. Eu quero concordar com Vossa Excelência, a sociedade precisa pautar para si também este debate, e não pode ficar nos marcos do Congresso Nacional. A CNBB, a União Nacional dos Estudantes, a Associação Brasileira de Imprensa, instituições que têm uma tradição de pensar o Brasil, é hora de nós pensarmos a reforma política no sentido de fazer com que nós possamos ter equidade, transparência e uma representação verdadeiramente do povo brasileiro. Muito obrigado pelo pronunciamento.
Eu é que agradeço,
Excelência. Excelência,
eu não tenho...
Vossa Excelência permite uma parte?
Eu já ia até falar de Vossa Excelência. Eu ia dizer apenas... que eu não tenho procuração de Vossa Excelência, mas como
eu quero esclarecer, porque o senador Flecha Ribeiro,
pois não,
talvez não esteja com a sua memória tão agudamente perfeita, mas o que eu disse é que na campanha de 2006, os gastos, que foram inteiramente transparentes, e já antes da realização das eleições, ao final de setembro, estavam registrados inteiramente todas as contribuições de pessoas físicas e jurídicas, sem soma, que foram da ordem de 1,5 milhão em 2006. 300 mil foi na primeira eleição de 1990. Talvez ele possa ter, mas o que eu sempre aqui defendo é que devemos ter todas as contribuições de pessoas físicas e jurídicas transparentemente registradas para todos. E cumprimento Vossa Excelência por ter sido eleita com esta transparência e pela soma de modesta de contribuições.
E lamentavelmente, senador Suplicy,
a favor do financiamento público de campanha, inclusive, se for para ser exclusivo, acho positivo.
E lamentavelmente, os congressistas que aqui chegam, pelo voto de opinião, sem o uso do poder econômico, sem o abuso do poder econômico, sem o uso das máquinas públicas, dos esquemas fraudulentos, que é comum, infelizmente, na política brasileira, nós representamos apenas 5% desse Congresso. Isso não são dados meus, são dados daqui do Congresso Nacional. São dados de pesquisas de ONGs que têm atuado no combate à corrupção eleitoral. Eu me sinto privilegiada. Furar um bloqueio como esse, e obviamente que foram outros fatores que contribuíram para a minha chegada aqui, porque teve a lei do ficha limpa, porque teve participação em CPI de pedofilia, viagens, em lutas sociais diversas, que eu tive a oportunidade de participar no meu estado. Mas eu não estou falando da minha... Eu estou falando que... Diante desse quadro, não tem sentido fazer uma reforma política para que ela seja verdadeira se a estratégia central, e o pessoal defende, vai defender isso, não seja o financiamento público de campanha. Não tem sentido. Para garantir a independência e a viabilidade dos candidatos e dos eleitos ante o poder econômico, além de salvaguardar o princípio da igualdade na disputa, ou alguém vai me dizer aqui que existe igualdade na disputa eleitoral no nosso país? O financiamento público precisa ser exclusivo, aplicando pesadas punições para quem violá-lo. Até hoje, são raros os casos de políticos que o direito do voto assegurado de maneira igualitária ao cidadão requer que o direito de ser votado não sofra a interferência indevida do poder econômico. Esse é o sentido maior da nossa luta em defesa do financiamento exclusivamente público das campanhas eleitorais. Sentimos muito, em nome da bancada do PSOL, e eu vou reafirmar aqui, que nós tenhamos sido boicotados, de uma certa forma, pela presidência dessa casa, quando excluiu, na conformação da Comissão de Reforma Política, o Partido Socialismo e Liberdade. Nós achamos que somos legítimos, vamos defender os pontos de vista que avancem na democratização do processo político no país, vamos trabalhar, porque este é um outro fator importante, não é possível o que acontece no Pará, que os meios de comunicação são ou deste ou daquele candidato. E quem não é alinhado com os interesses econômicos deste ou daquele grande grupo de comunicação, todos com concessão pública, não tenha o direito de falar, de aparecer num debate ou de ser convidado para uma entrevista. Porque parece que isso é uma coisa do outro mundo. Não é, não. Essa é a realidade brasileira. No estado do Pará é assim que acontece. Ou você é amigo do grupo X ou você passa a ser inimigo do grupo Y. E vice-versa. E as oportunidades, senadores, são desiguais. Eu participei na mesma condição teórica. Trouxe aqui essa reflexão desse companheiro que considero uma pessoa importante, um brilhante estudioso do cenário político brasileiro, o professor Léo Lince, do Rio de Janeiro. E, a partir desse tipo de diálogo, dessas reflexões, senadores, é que nós vamos apresentar passo a passo ao Senado Federal e à Câmara Federal, com os nossos deputados, os nossos posicionamentos sobre a reforma política que o Brasil precisa, que o Brasil já está atrasado em fazer. Muito obrigada.